tarde, se é tempo de informação, é tempo de ouvirmos o António Feliciano para já com os títulos.
Muito boa tarde. Três mulheres assaltaram farmácia Torres Pinheiro. O PSP diz que será fácil identificar envolvidas. Câmara de Tomar promove arranjos de rotundas e de espaços verdes pela cidade. Nesta quinta-feira há fogos reais de artilharia em Santa Margarida, em Constância. Teremos ainda a nota do dia, hoje com José Pedro Vasconcelos.
Dia 9 de maio, o Motion Park de Tomar volta a ser palco para o 22º Congresso da Sopa. Num espaço aprazível, 30 restaurantes dão a conhecer 49 sopas deliciosas e fumegantes. Não resista, venha saborear o que é bom no Motion Park de Tomar. Dia 9 de maio, pelas 12h30, visite a Cidade Templária.
E para esta quinta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu pouco nublado, apresentando-se temporariamente com períodos de nubosidade por nuvens altas. A partir do final da tarde, nas regiões norte e centro, o céu tornar-se-á geralmente muito nublado. Vento fraco, soprando moderado no litoral e terras altas, ainda descida da temperatura mínima e pequena subida da máxima. Estão assim previstos 19 graus para a Guarda, 20 para o Porto, 22 para Faro, 23 para Coimbra, Castelo Branco, Leiria e Lisboa, 24 para Santarém e 26 para Tomar e Évora.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. A farmácia Torres Pinheiro, situada na rua Serpa Pinto, corredora, foi assaltada por volta do meio-dia desta quarta-feira. Por aquilo que a ERTE apurou, três mulheres entraram no estabelecimento e, enquanto uma tinha por despachar uma receita, as outras duas aproveitaram para se deslocar até outra sala onde estão produtos de cosmética e terão colocado uma quantidade significativa de artigos dentro de sacos, sendo que o prejuízo estará avaliado em cerca de 300 euros. Por aquilo que a ERTE apurou, junto de fonte oficial da Polícia de Segurança Pública de Tomar, será fácil chegar à identificação das responsáveis, já que uma delas estava a aviar uma receita onde estão dados pessoais. No espaço de um ano, a Torres Pinheiro é alvo de um assalto do género, ação que se repete um pouco por toda a cidade em estabelecimentos que vendem produtos de cosmética. Algumas testemunhas asseguraram à nossa reportagem que as cidadãs em causa nem sequer são de Tomar, apesar de residirem num acampamento do Flecheiro. Fazem parte de algumas famílias que chegaram à cidade há pouco mais de um ano.
Rádio Web, a primeira a informar.
Numa nota de imprensa enviada para a redação da ERTE, a Câmara Municipal de Tomar sublinha um conjunto de intervenções em rotundas e noutros espaços que estavam a necessitar de ser ajardinados. O mesmo texto garante que esta beneficiação vai valorizar locais da cidade que não se distinguiam ou em que era notória a necessidade de arranjo. É ainda destacado o facto de as intervenções estarem a ser feitas pelos serviços da autarquia e com recurso a espécies vegetais existentes no viveiro municipal, permitindo também uma maior poupança. Assim, na rotunda da Avenida António Fonseca Simões, foi feita a limpeza, construção de espaço ajardinado com 17 palmeiras e revestimento do espaço com seixo do rio e brita de tijolo. Por sua vez, na rotunda da confluência da Avenida Aurélio Ribeiro com a Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro, é feita a beneficiação do espaço com a construção de canteiros. O espaço contíguo ao edifício do Instituto de Emprego, no cruzamento junto à Igreja de Santa Maria dos Olivais, contou com limpeza, abertura de caixa e enchimento com terra vegetal, seguindo-se a instalação do sistema de rega e plantação de espécies arbustivas e arbóreas. Registro ainda para a intervenção no talude do mercado municipal. O espaço já foi limpo e terá a abertura de um acesso pedonal, sendo preparado para construção de área ajardinada e de estar. Nesta quinta-feira, a partir das 8 da manhã e até às 23h59, haverá registro para a realização de fogos reais de artilharia e metralhadora pesada no polígono de tiro da Brigada Mecanizada no Campo Militar de Santa Margarida, em Constância. Fica o alerta para a população das áreas abrangidas, que são vedados todos os movimentos dentro e para o interior da referida zona, não devendo levantar, deslocar ou mexer em qualquer granada ou engenho explosivo que possa ser encontrado, devendo antes sinalizá-lo e comunicar a sua existência às autoridades militares ou forças de segurança.
Rádio Air, informação.
A Associação de Melhoramentos, Cultura e Recreio da Roda Grande vai completar 25 anos no 25 de Abril. A data vai ser assinalada com um conjunto de iniciativas que visam comemorar os estatutos, como explicou à ERTS Arsénio Moço, o presidente da Assembleia Geral desta coletividade.
A Associação de Melhoramentos, Cultura e Recreio da Roda Grande já existe desde 1986. Os primeiros passos para a criação da fundação da associação foram iniciados em 1986, embora já tivéssemos herdado umas tradições de antigas comissões de melhoramento e de moradores, tanto anteriores. No dia 25 de abril de 1990, dá-se a aprovação dos estatutos, dos nossos estatutos. Entretanto, a associação, como na década de 90, como quase esteve aquele período áureo, na década de 2000, a atividade da associação acabou por, digamos assim, não ser tão intensa e nós, portanto, a atual direção achou por bem que os 25 anos da aprovação dos estatutos seria o mote ideal para renovar um pouco ali o ímpeto das nossas atividades. Então, no próximo sábado, vamos fazer uma pequena iniciativa, uma pequena festa, vamos comemorar os 25 anos da associação, conjuntamente com o dia da associação, que também é o dia 25 de Abril, onde vamos fazer coisas muito simples. Vamos apenas fazer uma pequena homenagem a todos os elementos ou todos os nossos conterrâneos que já fizeram parte de anteriores direções. Vamos fazer também uma pequena homenagem aos sócios fundadores. Depois a seguir irá-se realizar um convívio entre todos e vai terminar com música tradicional portuguesa com o grupo Concertinas Amigos da Barrenta. Mais do que comemorar o passado, nós queremos que este ano seja o arranque de uma nova fase da associação.
Arsénio Moço deu a conhecer também alguns dos objetivos da associação para os próximos tempos e que começam por colocar a casa em ordem.
Nós atualmente temos apenas uma direção composta por poucos elementos. Nós somos 5 elementos neste momento. Para já, o que estes 5 elementos se propõem vai ser um pôr ordem, como se costuma dizer na gíria popular, pôr ordem na casa. Nós tivemos que herdámos uma situação dos sócios que não estava devidamente regularizada, muito por culpa própria, porque alguns dos nossos elementos também fazem parte de direções anteriores. Portanto, vamos para já regularizar a situação dos sócios. Depois temos já em carteira já 2 ou 3 iniciativas para o mês de junho. Vamos já começar com uma sessão de Zumba, que agora está muito na moda. Vamos procurar orientar mais para o público feminino. Estamos a tentar também organizar um paintball para o público mais jovem e assim captar as faixas etárias mais novas para voltarem a frequentar, voltarem a vir à associação. Temos também já em carteira uma coisa que ainda não está 100% assente, porque não depende só de nós, mas vamos promover uma sessão de esclarecimento sobre segurança com os militares da GNR para a população mais idosa, a população sénior, e também já temos já em agenda a realização de uma pequena iniciativa para os santos populares, e também não está fora dos horizontes voltar a realizar a festa anual da Roda, mas isso ainda não está 100% assente.
O Grupo Desportivo e Recreativo da Sabaxeira vai organizar, neste domingo, pelas 13 horas, mais uma edição do Encontro Gastronómico. Já na sua 16ª edição, a iniciativa é dedicada ao marisco. Rui Subtil, que preside ao Grupo Desportivo e Recreativo da Sabaxeira, falou à ERT sobre este encontro, que tem inscrições prévias até à próxima sexta-feira.
À semelhança dos outros encontros gastronómicos, são almoços temáticos em que as pessoas durante o almoço têm um determinado tema. Portanto, este tema vai ser o Dia do Marisco. Já tivemos outros temas nas outras edições, mas escolhemos o Dia do Marisco. Neste dia vamos ter uma série de pratos com entradas, sopas e pratos principais só dedicados ao marisco. As pessoas podem aproveitar para degustar alguns pratos confeccionados aqui pelos nossos cozinheiros. Este vai ocorrer a partir das 13 horas. É um encontro gastronómico que carece de inscrição prévia, portanto tem que ser feita a inscrição até sexta-feira, dia 24. É a partir das 13 horas. As pessoas têm que efetuar a inscrição, tendo qualquer nome da direção ou através dos contactos que normalmente são habituais. E queremos receber também o máximo número de pessoas possível para que as pessoas possam sentir bem e possam também provar as nossas iguarias.
À semelhança de outros, a organização espera que o encontro registre mais de uma centena de participações.
Tem um bocado a ver com o tema. Normalmente há temas que são mais apetecíveis que outros. Este marisco, esperamos que seja bastante apetecível e que as pessoas adiram para que possamos ter a casa cheia. Esperamos cerca de uma centena de pessoas nesta iniciativa. Mas se vierem mais, não tem problema nenhum, como é lógico. Esperamos preparar-se para receber, uma vez que, mediante a inscrição, teremos de ter logística para as pessoas que forem inscritas. É um bocadinho mais caro que o habitual, como é lógico, devido ao tema, mas que qualquer pessoa, por 12 euros para os sócios, para efetuar a inscrição por pessoa, enquanto que os não sócios serão uma diferença um bocadinho mais alta, mas serão 14 euros. São uns preços acessíveis, dado o tema que surge o tipo de pratos. Eu lembro, por exemplo, em entradas teremos a mesma avião pato, verdigala espanhola, sapateira recheada, paté de marisco, rissóis de camarão, a sopa é um creme de marisco também. Os pratos temos amassada de marisco, feijoada de marisco e a assada de marisco. Depois temos as sobremesas e as bebidas, todas incluídas no preço. Portanto, pensamos que acaba por ser um preço acessível para o tipo de encontro gastronómico que pretendemos realizar.
Está lançada mais uma edição do Tomar Sirmel Fun Event. São esperados milhares de visitantes para um evento que terá em exposição criações de alguns dos mais conceituados construtores e colecionadores privados de brinquedos, jogos, modelismo e videojogos de várias marcas e temas. O Tomar Sirmel Fun Event irá decorrer de 23 a 31 de maio no restaurante Lodge. Paulo Alcobia, o dinamizador do evento, explicou aquilo que está em causa.
O Mel Fun Event é um evento que junta o conceito dos eventos que fizemos no passado, com construções, com uma abrangência maior, isto é, vamos ter uma forte presença dos videojogos, isto é, consolas onde as crianças e os jovens podem também jogar, vamos ter também uma área de modelismo. O modelismo tem também muitos fãs e, portanto, quando eu digo modelismo, digo não só o modelismo ferroviário, mas digo o modelismo histórico, o modelismo fantasista. Vamos ter brinquedo antigo, vamos ter uma pequena mostra de brinquedos antigos. Neste momento estamos já a preparar o campo pequeno Mel Fun Event e posso-vos dizer que temos uma coleção extraordinária de brinquedos de uma antiga fábrica portuguesa, que era a Majora, e que vai estar presente, mas temos outros não portugueses, como por exemplo o Action Man. Temos ali coleções de colecionadores nacionais que ao longo dos anos foram juntando peças e que permitem que hoje façam efetivamente exposições muito, muito agradáveis, muito apelativas. Este evento é, como sabem, um evento solidário, cujas receitas revertem a favor do CIR. Todo o dinheiro que entra para este evento é recebido e administrado pelo CIR, que logicamente terá que pagar algumas despesas, mas que no fim a receita ajuda esta instituição, tal como ano passado, em que, se não me falha a memória, foram 4 mil euros que o evento rendeu ao CIR.
Abriu em Tomar, precisamente na Avenida Norte 1 de Matos, a loja Baú das Festas, um espaço que, para além de produtos dirigidos às festas infantis e temáticas para adultos, vendidos diretamente na loja, reparte a atividade também pela organização de eventos, festas e workshops. A reportagem da ERT esteve no Baú das Festas e falou com Mafalda Graça, uma das proprietárias, sobre o projeto.
Isto era uma ideia que já estava mais ou menos em banho-maria, digamos assim. Um projeto que a minha irmã já tínhamos há muito tempo. Ela trabalha em Lisboa, mas dedica-se aos bolos. Esta seria um bichinho que nós já temos na família e que vamos alimentando, com as experiências, com outras coisas. E já tínhamos este projeto há algum tempo porque achávamos que era um projeto, que uma coisa que faltava em Tomar, e que não havia nada deste género. Era para já ter aberto o verão passado, depois não surgiu a oportunidade, mas ficou um bocadinho na prateleira. E agora este ano resolvemos avançar com o projeto e cá estamos, esperemos que corra bem. Os nossos fornecedores são nacionais, mas a maioria quem fornece os fornecedores, a maioria também são importados, nomeadamente os licenciados, portanto temos muita coisa licenciada da Disney para as festas e a maioria são importados, mas os nossos fornecedores principais são portugueses. As pessoas têm estado muito receptivas, vêm ver a loja, gostam dos produtos e já têm feito umas comprinhas, acho que está a correr muito bem, tem sido uma receptividade muito boa. É uma loja onde pode encontrar para já tudo para as festas infantis, mas vamos ter também para festas temáticas de adultos, ocasiões especiais e também artigos para decoração de bolos, cake design, tudo relacionado, temos as pastas de açúcar, os cortadores, as formas, as forminhas cupcakes, tudo relacionado com a doçaria e o cake design e as festas infantis. No caso, nós não temos algum produto na loja, pode sempre encomendar, sempre com uma antecedência, como é óbvio, mas pode sempre encomendar que nós mandamos vir. Além disto, dos produtos que temos na loja, também nos dedicamos à organização de eventos e festas infantis, desde o pessoal de decoração do espaço, o catering, tudo. O que é sempre sujeito a orçamento, pronto, a pedido da pessoa, e fazemos a organização da festa.
Um prémio justo. Foi desta forma que Lino Freitas, treinador do União do Tomar, reagiu ao segundo lugar alcançado pela sua equipa na edição de 2014-2015 do Distrital Maior da Associação de Futebol de Santarém. A uma jornada do fim do campeonato, os nabandinos já asseguraram a vice-liderança apenas atrás do campeão coruchense, com quem, aliás, perderam nos dois embates realizados na época. Em declarações à ERTS, Lino Freitas considera que o segundo posto é um prémio justo.
É, sim, acaba por ser um prémio justo para aquilo que os jogadores fizeram durante a época. Possivelmente, se calhar, alguns e eu mesmo, em determinada altura, ainda poderíamos sonhar com o primeiro lugar, mas talvez não fosse planeado ou planeada a equipa ou as opções com algumas saídas não foram colocadas numa fase muito crucial atacarmos esse primeiro lugar. Mas, de qualquer maneira, não deixa de ser um campeonato excelente, de uma equipa que apenas perdeu com dois adversários e que acabou por ser no confronto direto com o Corinthians, que a distância se afirmou mais. Agora, assim, não vamos nada buscar à época, porque é uma equipa jovem, uma equipa que ontem utilizou 5 júniores, portanto é uma equipa que quando se utiliza 5 júniores num jogo e que tem a qualidade que tem ontem, tem que estar contente pela época que se fez. Foi uma época em que a experiência de alguns jogadores foi muito importante e a qualidade desses mesmos jogadores ajudou que os mais novos se integrassem facilmente e que acabassem por fazer uma boa época, mas não sei se sabe a pouco, sei que por ser uma classificação condizente com o valor da equipa, e acho que é estarmos satisfeitos pela época que fizemos.
Rádio Web, informação.
E agora é a altura de avançarmos para a nota do dia, hoje com José Pedro Vasconcelos.
Comenta-se que será o caos se o PS voltar a governar, sozinho ou coligado. Penso que não será o caos. Tenho mesmo a convicção de que António Costa vai ter uma governação responsável, sobretudo por ser completamente diferente de Passos Coelho. Mas o melhor seria que ambos promovessem um pacto de regime para assim conseguir assegurar o equilíbrio necessário das contas públicas e, mais importante, para se promover efetivamente o crescimento económico do país, libertando os empresários nacionais e os investidores estrangeiros das garras burocratas das câmaras municipais e dos ministérios, que impedem que os investidores defluírem livremente. Fazendo uma reforma séria do Estado, revendo a Constituição no que tem de ser visto e alterando o regime político ao partidário, pois já não serve os interesses dos portugueses, tal como se reflete nas abstenções, nos votos nulos e brancos, que são cada vez mais. Se estas alterações não forem todas promovidas rapidamente, o regime político ou partidário não se renova. Renovação que é importante para evitar movimentos sociais bruscos e violentos. É preciso assegurar uma mudança pacífica na economia, na sociedade, na política e no país em geral. Tem que se começar pela Casa da Democracia, a Casa de Todos, a Assembleia da República, onde os protagonistas são sempre os mesmos e a maioria são juristas. Toda esta mistura entre política, gestão e negócios leva a conflitos de interesses, com guerrilhas internas e com a saída de ex-políticos para as grandes empresas e banca. Toda esta mistura explosiva gera, claramente, muitas relações perigosas entre banca, política e negócios, como exemplo de vários políticos de destaque que tiveram, depois do exercício de cargos públicos, uma ligação direta. Veja-se o caso BES. Toda esta ligação entre a Assembleia da República e os escritórios de advogados e consultores, com a influência de deputados no caso dos dossiês de privatizações e das PPPs, é uma realidade que tem forçosamente de fazer parte de uma revisão da Constituição num futuro próximo. Só assim se consegue quebrar a perniciosa influência que estes protagonistas exercem no Parlamento, com graves problemas de endividamento para o futuro dos nossos filhos e netos. Vejam o caso mais recente, a nomeação de Teixeira dos Santos para a gestão do Montepio. Vai mesmo ao encontro do que tenho estado a falar. Por último, não poderei deixar de falar e lamentar profundamente o que se está a passar no Mediterrâneo. É sem dúvida ao espelho da maioria dos países da União Europeia que continuam a atuar muito tarde e só com desespero é que se reúnem. Penso que se trata de refugiados e não de imigrantes e, portanto, é um problema de todos. Não podemos virar a cara e fingir que não vemos. Trata-se de uma população desesperada que tenta sobreviver a todo custo. É, sem dúvida, uma grave crise humanitária e se na Segunda Guerra Mundial todos os países se uniram, agora este problema também só será ultrapassado com o apoio de todos os continentes. Não podemos assistir, impávidos e serenos, a mais um holocausto do século XXI.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim chegamos ao final desta edição. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.